Senhor presidente, é do meu dever assinalar que faleceu e foi sepultado na tarde e foi sepultado em Itabaiana o senador, ex-senador Passos Porto. Uma figura admirável. Um homem cortês, elegante no trato, um político de escol, dos mais preparados que já tivemos na política de Sergipe e vivenciando o Congresso Nacional, seja como deputado federal, seja como senador da República, mostrou a sua competência, a sua dedicação, o seu devotamento e o seu idealismo na defesa das causas mais justas de Sergipe e do Brasil. O senador Passos Porto, ele teve uma imensa participação no fortalecimento do municipalismo brasileiro, porque ele sempre reivindicou da tribuna da Câmara e também da tribuna do Senado um tratamento diferenciado para o exercício da autonomia política e financeira dos municípios. E é verdade que ele, a sua luta, conseguiu o êxito necessário, porque foi o próprio regime discricionário que reconheceu a força desse discurso, desse ideário, de colocar na Constituição de 1967 a criação do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, este fundo que veio, sem dúvida alguma, fortalecer substancialmente as finanças dos estados, dos municípios, notadamente os municípios mais pobres. O senador Passos Porto não só pontificou na política, como homem que se elegia ano a ano para deputado federal, sem fazer maiores dispêndios financeiros, porque se tratava de um homem da classe média, de um homem pobre, de um homem simples, que fazia o seu proselitismo político nos encontros diários que mantinha com o nosso povo em Aracaju, no interior do estado, e levando para a nossa querida terra de Sergipe tudo aquilo que ele conseguia de recursos com o seu prestígio junto ao governo federal. Municípios e mais municípios de Sergipe hoje sentem a sua falta, porque Passos Porto realmente, como político, cumpriu com o seu dever e foi um exemplo, um retrato vivo da honestidade, do trabalho e do amor que dedicou durante toda a sua vida ao nosso querido estado de Sergipe. Como eu dizia, não só exerceu atividades como parlamentar, deputado federal ou senador, aqui em Brasília licenciou-se do cargo de deputado federal para exercer as altas funções de diretor da nova CAP. A construção de Brasília, né, que tinha a participação direta de Israel Pinheiro, que depois foi governador de Minas Gerais, também tinha teve a participação direta deste brasileiro, deste grande sergipano, Passos Porto. A configuração executiva da nossa capital federal muito deve, portanto, à atuação marcante do senador Passos Porto, que trabalhou com carinho, com ética, com decência, jamais se locupletando de função tão importante, de missão executiva tão relevante para o seu próprio benefício. Tanto que morreu como um homem simples, um homem pobre, sem maiores condições financeiras, a não ser a aposentadoria que ele conseguiu, com muita luta, com muito trabalho, com muito merecimento. E, além disso, o senador Passos Porto chegou a exercer, também com o exemplo e o padrão de sua conduta ética, o cargo tão alto para as funções do Senado Federal, que foi o de diretor-geral do Senado. Ainda há pouco eu estava conversando com o presidente Sarney e ele estava me lembrando da categoria, da competência, da lisura de um sergipano que exerceu ativamente essa função de diretor-geral do Senado, deixando um exemplo edificante de como se deve dirigir uma casa legislativa, como ele dirigiu durante tantos anos aqui no Senado Federal, porque ele foi diretor-geral da casa de 1987 a 1991. 4 anos. E ainda hoje se fala da atuação histórica, ainda hoje se registra a sua passagem no âmbito do Senado Federal como diretor. E ele era um homem dedicado também à defesa, na defesa dos postulados do funcionalismo público federal. Ele era um dos grandes defensores do Congresso Nacional, da causa do funcionalismo público. Portanto, a minha palavra é de homenagem, a minha palavra é de saudade, a minha palavra é de reconhecimento, de gratidão por esse trabalho tão primoroso, histórico, realizado como político, como administrador, por este sergipano ilustre, que honra a história do nosso Estado, que dá exemplo às gerações futuras de como essas gerações devem se comportar nas missões que lhes forem delegadas pelo povo e pelas autoridades. A minha saudade e o meu agradecimento a este grande brasileiro, a este grande sergipano, a este meu amigo das hostes da União Democrática Nacional, onde participou como militante deste grande partido, sempre com aquela lealdade a um líder, ao líder maior em Sergipe, desta agremiação política que fez história no Brasil, o ex-senador também e ex-governador Leandro Maciel. Eram as minhas palavras, senhor presidente.
A presidência encaminhará o voto de pesar solicitado, senador Antônio Carlos Valadares. E pela liderança do PSB, concedo a palavra a Vossa Excelência, nobre senador Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente, a minha presença nessa tribuna, neste momento, tem como objetivo agora falar, fazer uma síntese de um projeto que deu entrada nesta casa, o projeto de lei número 258, que institui a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural, PDBR, e dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural. Senhor presidente, esta é mais uma iniciativa que parte deste senador em defesa do meio rural e do produtor rural, notadamente do pequeno produtor rural. O projeto institui, como eu falei, a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural. Dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, com o propósito de qualificar a intervenção do Estado nos espaços rurais do território nacional, estabelecendo normas gerais voltadas à implementação de planos programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável dos territórios rurais do país e à realização da dignidade de todos, sem distinção. O projeto é inspirado no resultado de 10 anos de trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é o CONDRAF, e especialmente do processo participativo de debates e elaborações que culminaram na realização da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, em junho de 2008, na cidade de Olinda, Pernambuco. Foram mais de 30 mil participantes em todas as etapas, incluindo uma diversidade de representações. Agricultores, assentados, camponeses, comunidades quilombolas, jovens, idosos, povos indígenas, agroextrativistas, pescadores artesanais, representantes de empreendimentos, cooperativos e da economia solidária, comerciantes industriais, agentes de saúde, professores e representantes do poder público federal, estadual e municipal de todo o país. Destacou-se a expressiva participação das mulheres em 40% do total de participantes. Foram realizadas 230 conferências municipais, intermunicipais e territoriais, 26 conferências estaduais e 4 eventos nacionais sobre cooperativismo solidário na dinamização econômica dos territórios rurais, população quilombola e mulheres, além da primeira Conferência Nacional, que lançou as bases para a formulação da Política Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural. Trata-se, senhor presidente, da proposta de uma política que poderá ser considerada o verdadeiro PAC social do meio rural brasileiro. Isso porque a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural institui o conjunto normativo necessário para a implementação de políticas integradas para o desenvolvimento rural, que passa a ser abordado em suas três dimensões simultâneas: econômica, que significa a produção agropecuária e não agropecuária, industrial e de serviços, a ambiental, das relações com a natureza, e social, dos modos de vida, de organização social e produção cultural. Então, essa política abarca três direções: a econômica, a ambiental e a social. A Política de Desenvolvimento do Brasil Rural reconhece a diversidade existente no meio rural, seja no aspecto econômico, seja no social ou no ambiental, e aposta no respeito e na valorização dessa diversidade para construir um projeto de futuro, um projeto de futuro para o Brasil Rural, que seja parte de um projeto de desenvolvimento nacional. Esse projeto deve ser capaz de garantir condições dignas de vida às populações que optarem por trabalhar e viver nas áreas rurais do país. A visão de futuro contida na proposta aprovada pelo CONDRAF em 24 de fevereiro de 2010 vale ser aqui reproduzida. Abro aspas. O Brasil rural é um lugar de gente feliz. Nele, os cidadãos e cidadãs que habitam os espaços rurais brasileiros estabelecem relações sociais fundadas no respeito às diferenças. Convivem respeitosamente com a natureza, protegem e desfrutam da biodiversidade e contribuem para a melhoria da qualidade ambiental. Têm plena capacidade de exercer sua cidadania, cumprem seus deveres e seus direitos constitucionais que são assegurados. Colaboram com a construção democrática e participam da gestão social dos territórios rurais. Preservam e difundem o patrimônio e a diversidade cultural dos seus povos. Têm acesso a políticas públicas de qualidade. Desenvolvem uma multiplicidade de atividades econômicas, com base em relações de cooperação solidária, produzindo e consumindo uma ampla responsabilidade social e ambiental. Então, estão afirmativamente integrados ao conjunto da sociedade, tendo seu apoio e comprometimento. Contribuem para a soberania e segurança alimentar e nutricional, o desenvolvimento nacional e a manutenção do território brasileiro. Fecho aspas.